Vamos abrir aí as nossas Bíblias, lá em Lucas. Olha lá, Lucas 9, versículos 57 a 62. A nossa projeção ali já mostra que o texto paralelo do que nós vamos estudar nessa noite está em Mateus 8, 18 a 22. Na verdade, o texto de Mateus contribui um pouco com esse aqui, porque ele vai contar algumas coisas que Lucas não conta. A vantagem dos evangelhos é que às vezes uma história completa a outra, e a gente tem uma visão mais precisa do que aconteceu. Lucas 9, todos encontraram aí? Versículos 57 a 62, que diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, cuida agora dos nossos corações e das nossas mentes, para que possamos compreender a sua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é um texto ao qual Mateus contribui, dizendo no versículo 18 o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Margem do quê? Nós vemos Jesus na Galileia, pregando a sua palavra, sendo seguido por uma multidão. Até aqui, as multidões são atraídas a Jesus por causa de quê? Jesus cura, Jesus tem uma palavra agradável, ele nos seus milagres multiplicou pães, ressuscitou mortos, ele era a celebridade do momento. Há muito tempo Israel não tinha sequer profeta. O último dos profetas de Deus, dos profetas escritores, havia escrito, havia pregado 4 séculos antes. De repente chega um homem pregando como quem tem autoridade, em comparação com os escribas que eram conhecidos nesse tempo, Jesus dava de 10 neles. Então, Jesus já se tornou famoso pela sua pregação. Mas diferente talvez da maioria dos profetas, Jesus, fora sua mensagem, ainda fazia milagres, alguns deles dos quais ninguém nunca tinha ouvido falar que havia ocorrido. Jesus chegou a fazer milagres sem precedentes. Aquele povão todo começou a seguir de Jesus, empolgado com aquilo, alguns começaram a dizer: eu quero ser seu seguidor. Nesse contexto, Jesus começa a pôr agora um filtro. Ele, sendo seguido por milhares de pessoas, ele começa a separar os verdadeiros seguidores daqueles seguidores que o eram da boca para fora, ou que estavam empolgados, ou que poderiam vir a ser seguidores se abandonassem algumas posições que os tornava incapazes de seguir o Senhor Jesus. Desse modo, nossa mensagem central é a seguinte: seguir a Cristo é algo que somente pessoas transformadas podem fazer. Seguir a Cristo é algo que somente pessoas transformadas podem fazer. A gente vai ter que se perguntar: transformadas do quê, né? Nós estamos falando daquela transformação da pessoa que foi salva por meio da fé em Cristo. Uma transformação espiritual que acontece quando alguém crê no Senhor Jesus. Não é uma decisão de seguir Jesus. É uma transformação de vida. É ser feito nova criatura pelo poder de Deus quando alguém desacreditado na sua própria força, em outros meios de mediação até Deus, crê somente em Jesus como mediador entre Deus e os homens, como salvador pessoal. Essa pessoa é transformada e somente esse pode de fato seguir Cristo. Nós vamos ver que seguir Cristo não é para qualquer um. É necessário que haja em primeiro lugar um encontro pessoal com Jesus, uma entrega da sua vida pela fé e uma justificação que vem diretamente do trono, do tribunal do Senhor nos céus. Veja então três requisitos fundamentais para seguir Jesus. Esses três requisitos nós vamos encontrar nesse texto. O texto de Lucas vai ser um pouquinho mais rico que o texto de Mateus, porque o texto de Mateus mostra Jesus conversando só com duas pessoas, só com dois candidatos a seguidores. Lucas vai mostrar um terceiro, que ainda vai enriquecer um pouco mais esses requisitos, essa característica do seguidor de Jesus. Veja lá a primeira característica, o primeiro requisito fundamental para seguir Jesus. É ser desapegado dos bens terrenos. Veja o versículo 57 a 58. O texto diz, indo eles caminho afora, alguém disse. Interessante, e uma colaboração de Mateus, é que este alguém é um escriba. Mateus diz, não chama de alguém, diz que um escriba disse a Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Imaginem, naquela empolgação, os homens vendo Jesus com uma pregação que não se ouvia há muito tempo, alguém com autoridade para pregar, alguém que, apesar de falar da palavra de Deus que outros falavam, era alguém que tinha uma vida diferente e que era reconhecido como alguém cujas palavras tinham autoridade. E demonstrando essa autoridade com sinais, sendo seguido, sendo respeitado, sendo amado. É interessante ver a posição desse escriba, porque a maioria deles se opôs a Jesus, se tornou hostil a Jesus. Os escribas perseguiam o mestre ao invés de segui-lo. Esse aqui não. Esse aqui trata Jesus como um mestre. Os escribas em Israel eram professores. Eram pessoas estudadas. O que era um escriba? Alguém versado nas escrituras. Alguém capaz de ensiná-la. Alguém capaz de copiá-la para um outro manuscrito. Era uma tarefa que não era para qualquer um. Era uma tarefa até sagrada, tinha um caráter religioso entre os israelitas, coberto de respeito, de reverência. O escriba era alguém preparado para isso, e ele era um professor, ele era alguém que ensinava. Quando dizem que Jesus tinha uma autoridade diferente dos escribas quando ensinavam, é porque os escribas também ensinavam, eles eram professores. Mas esse aqui, sendo um professor, sendo um mestre em Israel, trata Jesus como mestre. E ele fala uma frase que, puxa, é bonita de ver. Seguir-te-ei onde quer que fores. Quem lembra de um texto bíblico que tem uma mensagem parecida com essa? Lembrou, pastor Daniel? Ruth falou isso para Noemi. Ruth falou isso para sua sogra Noemi. Depois que os filhos de Noemi morreram, um deles era marido de Ruth, e Noemi, que já tinha perdido seu marido, também ficou sozinha. Ficou ela e as duas noras. Uma voltou para sua terra, a terra de Moab, e a outra falou, não, eu não vou te deixar sozinha, você desamparada, sem ter quem te sustente. Aonde quer que fores, irei. Né? Onde pisares, o teu Deus será o meu Deus. Aí chega em dia de casamento, aí canta música que fala sobre isso, né? Acho que o povo não sabe que essa música não é do marido para a esposa, é da nora para a sogra. Aí eu quero ver se canta mesmo. Mas é muito inspiradora essa frase. É muito comovente. Ó, não importa quais sejam as dificuldades, onde quer que fores, eu irei também. É o que esse escriba falou para Jesus. Talvez um outro mestre ficaria todo cheio, né? E abraçaria esse sujeito, tentaria incutir nos outros o mesmo sentimento. Mas Jesus não faz assim. Jesus vem com uma tesourinha e corta a empolgação desse homem, não porque Jesus é um estraga prazer, um desmancha prazer. Não, mas porque ele conhecia o coração desse homem. Onde quer que fores, irei. Onde o Senhor for, eu vou te seguir. Jesus respondeu, tudo bem. Mas lembre que as raposas têm seus covis, ou seja, elas têm sua casinha, sua cova, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo é o seguinte: você quer me seguir? Muito bem, então siga, mas saiba que você vai abandonar muita coisa para isso. O escriba não era alguém pobre. Ele tinha certas posses, por quê? Porque ele pagou para estudar. A gente sabe que ele tinha algumas posses, porque não era barato o estudo. E a sua atividade também lhe rendia dividendos, vamos assim dizer. Você vai abandonar tudo isso. E aí, e como eu, vai para lugares onde a pousada é incerta. É assim que você quer fazer? Sabe o que a gente vê nesse homem e o que Jesus percebe nele? Ele é o seguidor precipitado. Ele ficou empolgado com o momento e sem medir o custo, sem calcular o custo. Ele diz, onde quer que fores, eu também irei. Eu vou te seguir onde o Senhor for. Jesus falou, tudo bem, mas faça primeiro a conta. Tem um outro texto, abre aí sua Bíblia em Lucas, marca aí o nosso texto, e vai lá em Lucas 18, 9 capítulos adiante, versículos 21 a 23. Teve mais um homem que demonstrava desejo de ser um seguidor. Mas parece que um requisito entristeceu ao invés de alegrá-lo. Olha lá, replicou ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí vem lá Lucas 18, 22. Ouvindo Jesus, disse-lhes, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus vê naquele jovem que dizia que cumpria toda a lei, um bloqueio para seguir a Jesus. Você me segue, mas com reservas. Então vende o que você tem, dá aí para os pobres e aí segue-me. Note que Jesus não falou, vende seu bem e dê para mim. Diz, dê para os pobres, venha para mim pobre, me siga pobre, na condição de pobreza, venha aí, você pode vir. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então ele queria seguir Jesus, desde que isso não lhe custasse as suas posses, os seus bens. Parece que aconteceu a mesma coisa com o escriba. A gente não tem aqui registrado o restante da conversa. Mas o tom do parágrafo mostra Jesus fazendo uma divisão entre verdadeiros seguidores e falsos seguidores. Pessoas que diziam que queriam seguir, mas que na hora de calcular o custo disso, deixavam para lá. Esse escriba parece que deixou para lá, quando soube que seu futuro seria incerto. O que aconteceu com os outros discípulos de Jesus, que não ligaram para a incerteza do discipulado, de ser discípulo, de ser um seguidor de Jesus? A maioria deles viveu na pobreza, sofreu perseguição e morreu martirizado. Aliás, com exceção do apóstolo João, me parece, pelo menos a tradição cristã, registros que têm assim uma certa confiabilidade, dão conta de que todos os apóstolos, fora o apóstolo João, morreram martirizados. foram perseguidos, tiveram uma vida pobre e foram mortos, não morreram de velho, o que aconteceu apenas com o apóstolo João. Jesus expõe isso para o escriba. E aí, você, para me seguir, você pode se desapegar dos seus bens terrenos? Você pode ir para o campo da incerteza? Me seguir de fato para todo lugar que eu for? Nos parece que o escriba deixou para lá a sua frase empolgada. O fato é que as nossas riquezas, os nossos bens... Você vai dizer, que riqueza? Que riqueza que eu tenho? Qualquer uma. Se for mais importante que o nosso Senhor, qualquer que seja o bem a que você é apegado, parece que isso é um bloqueio para seguir Jesus. Isso significa o quê? Que todos têm que fazer um voto de pobreza? Todos têm que ser franciscanos? Não é esse o caso. Mas o caso é, os seus bens, as suas posses, são mais importantes do que seguir Jesus? Elas são motivo de impedimento para você seguir Jesus a qualquer lugar? Se for, isso pode ser um entrave ou é um entrave para ser discípulo do Senhor Jesus. Bom, em primeiro lugar aqui, o seguidor precipitado foi desmascarado e parece que deixou de seguir Jesus. Mas não tinha só um precipitado, tinha um vacilante também. A esse, o pré-requisito ensinado a ele era que ele deveria ter uma nova escala de prioridades. Ter, lá o segundo requisito fundamental, ter uma nova escala de prioridades. Esse segundo, diferente do primeiro, que se voluntariou, falou, mestre, onde quer que fores, eu também irei, eu vou te seguir, por onde quer que o senhor for. Esse segundo, Jesus o chama. Jesus, olha o versículo 39. A outro disse Jesus, segue-me. Jesus chamou alguns discípulos. O próprio conjunto mais íntimo dos discípulos de Jesus, aqueles 12, foram chamados, foram escolhidos por Jesus. Jesus, assim como chamou aqueles outros, chama mais um aqui. E diz o que para ele? Segue-me. Mas a reação desse foi a seguinte. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Bom, aqui tem uma certa divergência entre estudiosos da Bíblia. Alguns dizem o seguinte, quando esse seguidor aqui, esse seguidor meio vacilante, ele diz que quer enterrar seu pai, o pai dele estava vivo. Então o problema não era enterrar, tá morto, está lá no velório, deixa eu ir lá enterrar, eu já venho aqui, em algumas horas eu estou de volta. É possível? É possível. Alguns outros comentaristas dizem o seguinte, ó, isso é muito improvável. É possível, mas muito improvável. O tempo verbal, o modo em que isso é exposto, dá a impressão que o pai de fato já tinha morrido e estava no período do que hoje nós chamamos de velório. Então esse discípulo diz, deixa eu ir lá sepultar meu pai. E aí Jesus fala algo meio surpreendente. Principalmente se a verdade, se a realidade é essa segunda opção. O pai morto lá esperando somente o sepultamento. Jesus insistiu. Insistiu no quê? No chamado, segue-me. Jesus chamou ele e a desculpa dada pelo homem para não segui-lo naquele momento parece que não foi aceita por Jesus. Jesus volta a insistir, segue-me. E ele dá a base para isso. Deixa os mortos o sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus quer dizer com deixe os mortos sepultar seus próprios mortos? É certo que ele não está se referindo a zumbis. Nos parece que ele fala, ele mescla aqui a morte, tanto a espiritual quanto a física. Ele diz, deixe que este homem que morreu fisicamente seja sepultado por aqueles que estão mortos espiritualmente. Quanto a você, prega o evangelho para mudar essa situação, para que mortos espirituais venham à vida. Deixe que o assunto da morte seja ocupado por aqueles que vivem na morte espiritual. Quanto a você, promova vida e segue-me. Alguém então vai dizer: puxa, mas se aquela segunda opção é a verdadeira e o homem estava morto, se, voltando um pouquinho, se a primeira opção, tudo isso faz sentido. Você vai voltar para casa, vai esperar seu pai falecer, seja lá quantos anos isso ainda demore, para depois me seguir? É mais urgente o meu chamado. Segue-me e prega o evangelho. Tudo bem, a gente não teria problema nenhum com isso. Mas e se a verdade é que o pai já está de fato morto e precisa de algumas horas ou de alguns dias para ser sepultado? Por que que Jesus se incomodou com essa demora? Bom, o texto aqui, o versículo 57, ou o texto, o versículo 18 lá de Mateus 8, diz o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Jesus está caminhando. Parece que aquela decisão devia ser tomada agora. Jesus não ficaria ali muitos dias. Pode ir ali e a hora que der certo você vem. Jesus seguia a viagem e tinha uma tarefa para esse homem. Parece que uma tarefa muito próxima dos 12. Talvez esse homem seria um daqueles 70 que foram enviados a pregar em Israel. Notem como é diferente o tratamento de Jesus para esse homem em comparação ao do escriba. O escriba se voluntaria. Esse Jesus chama e insiste e dá uma incumbência para ele. Mas a sua atitude vacilante parece que o tira desse discipulado, desse desejo de seguir Jesus. Assim, é necessário para seguir Jesus ter uma nova escala de prioridades. Bom, a gente vai ver um texto mais adiante, não vou repeti-lo duas vezes. É necessário que nós, como seguidores de Cristo, tenhamos novos valores. O que antes você valorizava, você pode continuar valorizando, mas num grau menor do que o serviço ao Senhor Jesus. Aqui, coisas importantes, não só para você, mas para a sociedade, como, por exemplo, até mesmo a família, a gente vai ver isso um pouco melhor, ficam numa escala de prioridade alta entre as coisas do mundo, mas inferior a seguir Jesus, inferior a obedecer o Mestre, inferior a pregar o Evangelho. Para sermos seguidores de Jesus, é necessário uma reviravolta nos valores que nós damos às coisas. Muito bem, em terceiro lugar, mais um requisito para seguir Jesus é viver com os olhos fixos nele. Viver com os olhos fixos em Jesus. Então, Lucas conta aqui no versículo 61 e 62 algo que Mateus não conta. Não sei se no mesmo momento isso aconteceu, se é uma continuação daquela conversa, se isso aconteceu em outra ocasião e Lucas incluiu aqui tematicamente, não cronologicamente, mas o versículo 61 diz o seguinte: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Muito bem, eu vou te seguir, Senhor, deixa eu lá dar um abraço na minha mãe, me despedir do meu pai, dar uns conselhos lá para os meus irmãos e depois eu estou te seguindo. Não sei o que Jesus viu no coração, na intenção desse homem, mas parece que era algo que tornava esse homem dividido. Porque Jesus, ao invés de dizer, vai lá e eu te espero aqui, Jesus diz o seguinte: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Notem bem, é na resposta de Jesus que nós vamos entender melhor a afirmação desse homem. Diremos: que mal há em alguém que vai seguir o mestre para longe, despedir-se dos seus parentes. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele homem, nota que e compara essa atitude como alguém no arado, olhando para trás, talvez se arrependendo de ter começado essa jornada. Ele olha para trás e fala, para que eu tô fazendo esse trabalho todo? Olha aqui, olha lá atrás, que eu deixei? Ah, será que não é melhor parar aqui e voltar? Parece que esse homem estava dividido. Alguns comentaristas dizem que era possível até que este homem, voltando para casa, para se despedir dos seus parentes, desistisse de seguir Jesus. Talvez na hora de dar um abraço na sua mãe abrisse a boca em prantos. Ai, meu filho, não vá, você é meu filho querido. E o pai dissesse, puxa filho, e eu que pensei que você que ia cuidar dos seus pais, nós que cuidamos de você quando você era pequeno e achamos que receberíamos isso em troca, né? Como é a vida, o que é dos pais, né? Como os filhos às vezes são ingratos. Talvez ele ouvisse coisas do tipo que o fizessem olhar para trás e tirar a mão do arado, parar de arar a terra. Figuradamente, óbvio, né? Não era agricultores que Jesus estava chamando, mas evangelistas, servos, seguidores. Desse modo, parece que o que Jesus considera um requisito para segui-lo é alguém que tem os olhos fixos nele, mesmo quando essas interferências tentam abalar a fé ou a firmeza do seguidor de Jesus. Eu conheço histórias de homens, de missionários, que vão para o campo missionário e começam a receber notícias tristes de casa. Sua mãe ficou doente. Seu pai faleceu. Seus irmãos estão aqui com problema. Parece que tudo está chamando de volta. E aí, o que fazer, Senhor? Eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção de que eu devo pregar o evangelho aqui. Mas eu olho para trás e eu agora estou dividido. E agora o que eu faço? Parece que Jesus olha para isso e diz, então você tem problemas para me seguir. Porque aquele que me segue deve olhar para frente, deve estar com os olhos fixos em Cristo. Isso aqui tem tudo a ver com o ponto anterior. Volta ao ponto anterior. Uma nova escala de valores, uma nova escala de prioridades. E completando essa realidade, então temos os olhos fixos no Senhor Jesus, e isso torna as nossas prioridades novas. Isso muda essa escala. Isso mantém Jesus sempre no topo da escala de prioridades. Veja alguns textos. Abre lá em Mateus 10:37. Talvez alguns de vocês agora estejam dizendo, nossa, puxa, se isso fosse comigo, será que eu seguiria? Será que a esse custo eu não faria como esse homem? Será que eu de fato seria um servo do Senhor? E aí o que nos vem agora são outros textos que nos apertam ainda mais. Olha só Mateus 10:37 o que diz. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só a escala de prioridade. E olha os olhos fixos no Senhor Jesus. Eu conheço pais que por amarem seus filhos mais do que amam a Cristo, desviaram toda a sua vida e comprometeram até mesmo a vida espiritual dos seus filhos. Por valorizarem eles mais do que a Cristo. Quando o correto seria, valorizando a Cristo, promover um bem realmente durável, de caráter espiritual, nos filhos a quem também ama. Então, nenhum servo de Cristo deve desprezar seu pai, sua mãe ou seus filhos. Mas, amando-os, deve ter um amor ainda maior pelo Senhor Jesus Cristo. É assim que servimos, é assim que seguimos o Senhor. Esse é o discipulado verdadeiro. Não é termos uma igreja que faz tudo o que a nossa vontade quer. Tem gente que conhece tudo que outras igrejas têm que a sua própria não tem. eles sabem dar uma lista para os seus pastores, seus diáconos, seus líderes, de tudo que a sua própria igreja não tem e que devia ter porque outra igreja tem. Mas tem uma escala de prioridades distorcidas e não seguem a Cristo. Querem, na verdade, serem seguidos ou servidos por Cristo. Querem ouvir de Cristo o seguinte: aonde quer que você for, eu vou. Quando a realidade é inversa. Veja ainda mais, Lucas 12, versículos 51 a 53. Alguém vai dizer: não, tudo bem, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, mas eu amo ainda mais o Senhor Jesus e nós todos, como família em união, servimos a Deus. Mas a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, vislumbra uma situação em que você não tem que só dizer eu amo mais Jesus, você tem que escolher entre amar a Cristo e amar seus parentes. E aí, qual seria a sua própria posição? Veja o que diz esse texto. Lucas 12, 51 a 53. Supondes que vim para dar paz à terra? É Jesus perguntando. Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Nossa, que frase surpreendente vindo da boca de Cristo. Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz para o mundo, eu vim trazer divisão. Puxa, a Bíblia fala tanto sobre a união da igreja, né? Que em Cristo nós somos um. Mas aqui Jesus não está falando que ele veio para trazer divisão no meio do seu povo. Ele veio para dividir pessoas, porque uns permanecem na incredulidade e outros se entregam a ele pela fé. Jesus diz que esse marco, a fé, cria uma divisão entre pessoas, até mesmo pessoas muito próximas, pessoas ligadas pelo sangue. Olha só o que ele continua dizendo, versículo 52. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Aí eu quero ver a nora falar para a sogra: onde quer que fores, também irei eu, né? Jesus está dizendo que por causa da fé nele, algumas famílias acabariam por dividir-se. Que um seria contrário ao outro. Por quê? Por questão, porque religião não se discute. Isso aqui não é questão de discutir religião. Isso aqui é questão de um ser filho de Deus e outro ser filho do diabo. Nossa, que palavra dura. Jesus falou isso para os fariseus. Ele fala assim: vocês obedecem o pai de vocês, que é assassino, e por isso que vocês querem me matar. Eles dizem assim: não, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam como Abraão, vocês creriam. Vocês seguiriam. Vocês, na verdade, são filhos do diabo. Nossa, que dureza, mas é a realidade exposta pelo próprio Senhor Jesus. Normalmente, quando Paulo diz, algumas pessoas dizem: isso aí é um fariseu do primeiro século. Mas diga de Jesus, então. Como dizer que Jesus está errado? Que Jesus é um fariseu do primeiro século? Que ele tem uma visão distorcida? São essas as palavras de Jesus. Ele vira para os fariseus e diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas creem em mim. Vocês não creem em mim, vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são das minhas ovelhas. Ele mostra a distinção clara e um abismo que há entre eles. E para seguir Jesus, diante disso, diante das pressões, das divisões que o discipulado cria, é necessário manter os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, o falso seguidor, em um dado momento, vai fazer a conta, vai ver que o discipulado de Jesus está caro demais, e ele vai voltar para trás. Alguém vai dizer: mas como assim caro demais? A salvação não é de graça? Claro que é de graça. Mas o seguir Jesus tem um custo. Seguir Jesus tem custo. Um custo que o próprio Deus nos ajuda a pagar. O Espírito Santo que está em nós nos guia, nos conforta, nos ensina, nos faz lembrar as palavras de Cristo. Mesmo assim, Paulo diz: desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor. Está sobre nós a responsabilidade de caminharmos com Cristo, de darmos esses passos. Nós ouvimos o convite, siga-me, e é com a nossa perna que a gente tem que ir atrás. Eu me lembro agora, ao falar sobre o siga-me, eu lembro-me do povo de Israel na beira do Mar Vermelho, ou do Mar de Juncos, seja qual for a realidade daquele termo hebraico, clamando a Deus: oh, o povo do Egito está aí atrás para nos matar, não tinha sepultura suficiente no Egito, vamos morrer. E Moisés, depois de orar a Deus, ouve: agora para de orar, Moisés, diga ao povo que marche. Deus abriu o mar, e a perna de quem moveu o povo? A perna do povo. Deus tá por trás, está na frente, está abrindo caminho, está empurrando por trás, mas a nossa perna deve caminhar. Siga-me, diz Jesus, e há um custo para isso. Jesus diz assim: quem quer me seguir deve fazer o que diariamente? Tomar a sua cruz e me seguir. Para que alguém toma uma cruz? Eu e o Carlos fazemos musculação, né, Carlos? Voltamos essa semana. E nós poderíamos pensar em algo do tipo: vamos pegar uma cruz e vamos ficar levantando. Vamos usar uma cruz no supino. Não é para isso que serve uma cruz. Tem um exercício que chama crucifixo, né? Não lembro como é que é, espero que demore para eu lembrar. A gente vai para a musculação meio desanimado, por enquanto, que dói o corpo todo. Mas não é para isso que serve uma cruz, para fazer força. É para morrer. As pessoas carregavam uma cruz até um lugar chamado Caveira, e não era do BOP, um lugar que chamava Caveira, porque lá as pessoas morriam, e ele era crucificado, ele era morto nessa cruz. O que Jesus está dizendo é: negue-se a si mesmo todos os dias. A sua antiga escala de valores deve morrer para dar lugar a uma nova escala de prioridades. Até mesmo algumas ligações familiares você vai ter que subvalorizar quando isso afetar o discipulado do Senhor Jesus. Você vai ter que dar prioridade a mim. Você vai ter que fazer morrer os seus desejos de pecado, o seu orgulho, a sua falta de perdão, as tentações que o afastam de mim. Você vai ter que fazer morrer tudo isso. É uma cruz que você vai carregar e vai colocar lá, e vai morrer o que hoje é usado, o termo usado hoje na psicologia. O seu ego vai ter que morrer lá. E aí então você vai me seguir. Três requisitos, dos quais o seguidor precipitado, o seguidor vacilante e o seguidor dividido não se adaptaram, não era uma realidade para eles, e foi uma pedra para seguirem Jesus. Mas volta lá, Carlos. Nós, como seguidores de verdade, como discípulos do Senhor Jesus, devemos ter, em primeiro lugar, ser desapegado dos bens terrenos. Não significa voto de pobreza, mas significa que nenhum bem é mais importante que Jesus, e que, se precisar, eu abro mão deles para seguir o meu mestre. Em segundo lugar, ter uma nova escala de prioridades. Aquelas coisas que você mais valoriza podem estar num bom patamar, mas sempre abaixo do Senhor Jesus Cristo, sempre abaixo do discipulado do mestre, sempre abaixo da obediência do Senhor. Em terceiro lugar, viver com os olhos fixos em Cristo. Não deixar que as distrações desse mundo, que os problemas, que as pressões nos afastem do objetivo de seguir o Senhor Jesus. Aplicações. Três aplicações. Olha lá um homenzinho procurando, pensando que caminho seguir. Os caminhos são esses. Em primeiro lugar, considere como tesouro sua realidade futura e não as coisas do presente. O que tem sido um bloqueio para a igreja no seguir a Jesus é que as coisas terrenas têm sido o nosso tesouro. A gente valoriza demais tudo que a gente vê. E hoje o nosso tempo tem coisa demais para nos mostrar. Liga a televisão, você vai ver uma porção de coisas que você deseja. Você vai ver pessoas em posição, em status que você deseja para você. Você vai ver um monte de lugar bonito para passear, para ir. E você vai achar que essas coisas são mais importantes do que seguir Jesus. Considere como seu tesouro a realidade espiritual, a vida futura. Quando eu chegar lá, aí sim eu vou encontrar as coisas de valor. Por hora, eu vou convivendo, eu vou me utilizando das coisas que Deus me dá, mas sabendo para onde eu estou caminhando. Em segundo lugar, priorize tudo o que diz respeito a Deus, à vida eterna e à obediência a Cristo. Você tem que escolher entre o culto ou um programa, um aniversário, um passeio. Escolha o culto. Você tem que escolher entre evangelizar alguém e vir no culto de oração, ou vir na EBD, ou participar de uma programação edificante, de comunhão, de evangelismo, ir lá no aeroporto. Depois eu vou contar o que isso tem a ver conosco. E para isso, você tem que abandonar alguma outra programação. Faça isso. Priorize tudo que diz respeito a Deus. Ler a Bíblia ao invés de assistir um filme. Ah, mas não pode assistir filme? Pode, mas não deixe de ler a Bíblia para assistir filme. Oração, momento de oração. Ah, mas eu tenho que assistir a novela. Aí a novela eu já vou até falar. Não assiste. É só porcaria que você vai aprender. Mas outras coisas menos nocivas, não as faça com prejuízo de um momento de comunhão com Deus, de oração. Olhe para as coisas relativas à vida eterna, o evangelismo, sua esperança futura, a obediência a Cristo. Priorize tudo isso na sua vida. E em último lugar, avalie seriamente sua condição espiritual pelo grau de desprendimento do mundo, né, pelo seu grau de desprendimento do mundo e pela sua ligação com o Senhor Jesus. Quando você olha um sermão, uma mensagem como essa, textos acessórios que parece que não dão muita brecha para uma terceira opção. Ou eu sigo a Jesus com prejuízo de outras coisas, ou eu faço a minha vontade com prejuízo da comunhão e da obediência a Cristo. E agora? Em vista disso, avalie a sua condição espiritual. Você é um seguidor de verdade de Jesus? Ou você está precisando um pouquinho mais de compromisso? Ou talvez um pocão mais, né? Não sei se tem pocão, mas ou muito mais compromisso, mais amor por Jesus, mais dedicação, mais reverência, mais consciência do que Jesus fez por você e de quem você é. Nós cantamos agora há pouco aquele corinho novo, né? Nós somos quem? Raça eleita, sacerdócio real, para quê? A fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós éramos trevas, só estamos agora na luz. Quanto disso eu tenho lembrado para que o meu desprendimento seja maior do que meu apego pelo mundo, que a minha ligação com Cristo seja maior que a minha ligação com coisas passageiras, que não irão conosco para a eternidade, mas que afetam a nossa eternidade, não em termos de perdição eterna, mas em termos de uma subvalorização do futuro, e fazendo desviar o nosso tesouro dos céus para a terra. O quanto eu sou um discípulo de Jesus. Nós devemos avaliar isso. Eu vou pedir que o Márcio venha aqui, para que, orando, peça a Deus por nós, para que a sua graça nos torne verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.
Oremos. Senhor, obrigado pelas palavras que nos foram transmitidas pelo pastor Thomas. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. Mas, Senhor, te pedimos agora que o Senhor toque nos nossos corações, a fim de que possamos segui-lo sem restrições. Ajuda-nos a segui-lo sem colocar qualquer tipo de prioridade à frente, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de bem, de pessoa, de valor, à frente da Tua Palavra, à frente do amor que devemos render ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a reconhecê-lo como 100% em nossa vida, e não apenas 90%, ou 50%, ou 10%. Abençoa o nosso dia a dia para que isso seja uma realidade, não apenas por meio de palavras, mas também por meio de atitudes. É em nome de Jesus que oramos por isso. Amém.
Amém.